Olá, eu sou o Gustavo Minari e está começando agora o podcast Canaltech. Nunca na história um sistema de inteligência artificial esteve tão presente e atuante no poder de escolha dos consumidores. Na hora de comprar um imóvel, uma roupa e até mesmo um carro, muitas vezes nossas vontades são guiadas por algoritmos. E o pior é que a gente nem percebe. Para falar sobre esse assunto, eu recebo hoje aqui no podcast Canaltech o Eric Santana, que é CEO e fundador da Vínculo. Então vem comigo que o podcast Canaltech de hoje está começando agora. Olá, seja bem-vindo e bem-vinda ao podcast que atualiza você sobre tudo o que está rolando no incrível mundo da tecnologia. Será que a inteligência artificial é mesmo capaz de influenciar diretamente naquilo que a gente compra? Até que ponto o algoritmo consegue determinar o tipo de produto que eu devo levar para casa? Será que existem limites para isso? É sobre esse assunto que eu converso agora com o Eric Santana, que é CEO e fundador da Vínculo.
Eric, como que a inteligência artificial ela pode influenciar no nosso poder de escolha hoje em dia?
Ela pode te influenciar porque basicamente você hoje em dia está recebendo uma sugestão, né, muito mais pessoal do que você scrollar no e-commerce, né? Então hoje em dia você consegue literalmente falar com uma máquina que parece que é um humano. E você vai ter no fundo do seu cérebro, você vai estar achando que você está conversando com um vendedor, assim como você conversa com um vendedor numa loja física. Não é à toa que numa loja física, a conversão de uma loja física é infinitamente maior. Acho que aqui o desafio das empresas é conseguir trazer aquela experiência para o mundo digital, né?
E Eric, você acredita que isso está ficando cada vez mais evidente, né? Ou seja, essas inteligências artificiais estão ficando cada vez mais avançadas, tá quase impossível distinguir quando você está conversando com uma pessoa normal, né, de carne e osso, do que com uma inteligência artificial?
Eu acho que se a gente não está lá ainda, vamos estar muito em breve, né? Eu acho que sim. E já é muito bom, impressionantemente bom. Eu acho que as empresas, por uma questão ética, colocam, né, falando que você está conversando com uma máquina, e eu acho que está certo fazer isso. Acho que é importante que as empresas façam isso. Agora, é muito fácil passar desapercebido que você está falando com uma máquina, e eu acho que cada vez mais vai ser muito difícil fazer essa distinção.
E Eric, diz uma coisa, né? Quais são as vantagens para a empresa dela ter uma inteligência artificial por trás disso, né? Quando você tem ali um robozinho te instigando a comprar alguma coisa.
Acho que a primeira coisa, né, mais óbvia é que você aumenta a conversão, né? Como a gente acabou de mencionar. Então você consegue fazer uma recomendação muito mais precisa para o seu cliente, né, para o seu usuário, do que sem inteligência artificial. Então, essa é a parte mais óbvia. Agora sim, tem uma outra parte que está por trás de tudo isso, é que no fim do dia você consegue escalar muito a sua força de trabalho dentro da empresa. Porque se a gente parar por um segundo, no limite, você poderia ter um monte de pessoas na sua empresa conversando com seus clientes, né? Só que você ia precisar de muitas pessoas para fazer isso. Hoje em dia, com a inteligência artificial, você precisa de menos pessoas. Mas isso não se aplica só na área de vendas ali do seu e-commerce, do seu site, marketplace, né? Isso pode ser aplicado para muitas outras áreas dentro da empresa. Então, você consegue melhorar vários processos dentro da sua empresa. Por exemplo, imagem dos próprios produtos. Você consegue colocar um produto num contexto hoje em dia, né? E a gente já sabe que isso aumenta a conversão drasticamente. Você consegue rodar uma AI para olhar várias fotos e falar assim, qual que é a foto que deveria estar na capa? Então, você consegue ter vários outros processos, além de um agente, né, que a gente chama conversando com o usuário, que no fim do dia vai te ajudar a ter uma empresa melhor, mais produtiva, digamos assim.
E Eric, né, você acha que ainda existem riscos, principalmente para grandes marcas, né, quando elas passam a confiar apenas numa inteligência artificial para estar interagindo com o cliente?
Acho que as marcas hoje não deveriam ainda confiar 100% na inteligência artificial para interagir com os clientes, né? Você deveria ter uma camada, digamos assim, de humanos bem treinados para lidar com os clientes quando a inteligência artificial não conseguir fazer aquilo. Dito isso, como que você consegue melhorar a inteligência artificial para você ter uma confiança muito grande que ela está fazendo as coisas certas? Então, hoje em dia, não dá para você ainda confiar 100% que a inteligência artificial vai lidar com o cliente da forma com que você gostaria que ela lidasse. Tem um trabalho grande por trás, que é treinar a inteligência artificial, né, que são os LLMs, esses Large Language Models, para o seu contexto específico de empresa. E esse treinamento demanda trabalho, né, tempo, bastante recurso. Uma vez que esses modelos estão muito bem treinados, aí a tua confiança nele, de ele lidar com o cliente da forma certa, começa a aumentar drasticamente. Mas até lá, você basicamente vai precisar do humano tendo as interações na maior parte do tempo. E ao longo do tempo, o share de pessoas que são lidadas 100% com humanos versus por AI vai mudando até o momento que a AI vai cuidar da grande parte dos atendimentos, por exemplo.
Eric, a gente já teve notícias no passado aí de clientes interagindo com a inteligência artificial de uma determinada empresa e chegou a um certo ponto em que a inteligência artificial indicou o produto da concorrência, né? É um fato, né? É uma coisa que não deveria acontecer. Então, esse é um risco, né? De você não ter essa inteligência artificial muito bem treinada, né?
Exato. Assim, aqui dentro de casa, a gente não usa nenhuma dessas inteligências artificiais, desses modelos, digamos assim, né? É puro que vem de fábrica, né? A gente treina para os casos específicos da empresa para não acontecer esses absurdos, como você acabou de mencionar. E eu acho que as empresas não deveriam usar isso como default, que é utilizar os modelos padrões. Agora, ponto importante é muito mais fácil você usar um modelo padrão do que você treinar um modelo, porque você tem diversas formas de treinar um modelo. Não é tão trivial ainda fazer isso. Existe, a gente teve um esforço por bastante tempo com nossos melhores engenheiros para conseguir fazer isso. Você tem que fazer muitos testes, você tem que passar, você vai errar muito, você vai começar a entender de fato quais são as variáveis importantes para serem imputadas no modelo, para conseguir dar o resultado que você espera, como que você consegue eventualmente analisar se aquele resultado foi bom ou ruim. Então é um processo muito complexo de fazer, não é trivial ainda, né? Então talvez seja por isso que algumas empresas começaram a utilizar os modelos puros, mas com certeza é algo que eu não recomendaria mesmo para ninguém fazer isso ainda.
Você acha que no futuro, nós como consumidores, a gente vai ser mais impactado ainda por esses sistemas de inteligência artificial que vão passar a nos bombardear com informações, com sugestões, com páginas inteiras aí de sites oferecendo produtos? Ou seja, o nosso poder de escolha, ele vai estar meio que limitado à inteligência artificial no futuro? Como é que você avalia isso?
Olha, hoje a gente é um pouco assim, né? Se a gente olha o que acontece no feed de algumas redes sociais, em que você fica preso, facilmente preso, por um tempo muito maior do que você gostaria, é porque as inteligências artificiais estão te prendendo ali. No momento que você vai navegar numa página da web e você vê um determinado anúncio, muito provavelmente parte desses anúncios foram determinados via inteligência artificial. Então, hoje já é um pouco assim, né? Já é bastante assim, acho que temos condições de ter discussões bastante relevantes acerca desse assunto, mas no futuro é capaz da gente ser ainda mais impactado porque está ficando mais democrático o acesso a essas ferramentas. Então, antes, ferramentas de inteligência artificial, que eram basicamente utilizadas por grandes empresas que eram as criadoras do modelo, hoje em dia as empresas agora conseguem ter acesso a esses modelos e conseguir treinar modelos para determinados padrões, para determinadas tarefas mais específicas. Então, agora você consegue utilizar mais facilmente, por consequência, os usuários, as pessoas vão ser muito mais impactadas no futuro por conta disso, porque a facilidade de adoção pelas empresas está muito maior.
Eric, para a gente ir encaminhando aqui para o final, você acha que o call center, da forma como a gente conhece hoje, vai acabar no futuro?
Ah, vai mudar bastante. Essa é a primeira a mudar. De todas, depois que foi lançado mais publicamente, né, os modelos de LLM, esse é o primeiro que vai ter mudanças significativas, porque os agentes treinados por AI, esses sim têm uma eficiência muito grande e muito boa. Então, esse daí acho que vai ser o primeiro, né? Tô até pensando se como é que podem ter as partes boas dos ajustes disso, né? Eu acho que, obviamente, novos mercados vão surgir, você ainda vai precisar de pessoas fazendo isso, mas você vai conseguir alavancar muito o tempo das pessoas. Eventualmente, uma pessoa que cuidava de assuntos muito simples, agora vai começar a cuidar de assuntos mais complexos, você eventualmente não conseguia atender os seus clientes em um minuto, você precisava ficar lá os 40 minutos pelo tempo de resposta, no final do dia vai ser menor o tempo de resposta, mesmo sem necessariamente mudar a quantidade de pessoas ali na função. O que eu tenho visto é que você tem mantido as pessoas na posição até o momento, né? Você manteve as pessoas na posição, mas você aumentou a eficiência para o seu cliente final. Então, empresas que eram eventualmente pequenas, que tinham um atendimento ao cliente muito limitado, que o tempo de espera era muito maior, até de responder um e-mail, por exemplo, você consegue ter um atendimento muito mais rápido e ter uma experiência do cliente muito melhor. Mas, com certeza, isso foi, né, graças à inteligência artificial, que está mudando esse mercado, né, esse segmento.
Eric, é isso. Valeu, viu? Obrigado pela tua participação aqui no podcast Canaltech. Um ótimo dia para você, hein?
Para você também, Gustavo. Obrigado pelo tempo e pela oportunidade.
Tá aí, esse foi o Eric Santana falando sobre como a inteligência artificial pode influenciar nosso poder de escolha. Agora se liga no que rolou de mais importante nesse universo da tecnologia no quadro Aconteceu Também. Chegou a hora de ficar antenado nos principais assuntos do dia para quem curte inovação e tecnologia. O YouTube passou a ser usado para exibir anúncios falsos que exploram a imagem de empresas e famosos para aplicar golpes. Em um caso relatado ao Canaltech, criminosos montaram um vídeo se passando pelo Mercado Livre, com uma suposta narração do apresentador Marcos Mion, projetada com IA. O material também trazia um link que levava para uma página clonada para comprar um celular com um preço bem abaixo da média. No geral, as propagandas são exibidas antes de iniciar a reprodução de um vídeo, ao acessar a plataforma sem fazer o login ou sem assinatura premium. Mas também há casos em que as tentativas de fraudes surgem na passagem de um conteúdo para outro no Shorts. Em homenagem aos 55 anos da TV Cultura, a emissora começou a reexibir alguns programas clássicos da sua programação, como Castelo Rá-Tim-Bum e Mundo da Lua. A novidade, no entanto, ao invés de causar nostalgia, gerou repercussão negativa, após o público notar estranhas distorções nas imagens digitalizadas e aprimoradas por inteligência artificial. Ao anunciar que reprisaria alguns de seus programas clássicos, a TV Cultura informou que eles haviam utilizado ferramentas inovadoras para recuperar os conteúdos, garantindo assim qualidade de som e imagem compatíveis às das melhores produções gravadas em 4K e 16:9. O Google DeepMind revelou uma nova ferramenta de IA capaz de gerar trilhas sonoras, diálogos e efeitos sonoros para vídeos com base no conteúdo visual dos materiais. A tecnologia Video to Audio consegue analisar os pixels do vídeo e combinar as informações com prompts de texto em linguagem natural para gerar áudios que acompanham a ação na tela. Segundo a companhia, cineastas e criadores de conteúdo experimentam a ferramenta e fornecem feedback nesse período de experimentação. Ainda não há previsão de quando a ferramenta será liberada para o grande público. A ByteDance, mais conhecida por ser a dona do TikTok, deve lançar uma espécie de clone do Instagram em breve. Um aplicativo conhecido como Wii deu as caras na Play Store nos últimos dias, mas ainda sem possibilidade de fazer download para celulares e tablets com Android no Brasil. Segundo a descrição, a plataforma vai focar na publicação de fotos, assim como era a rede social da Meta nos momentos iniciais. Uma nova pesquisa revelou que a maioria dos brasileiros acredita que aparelhos pessoais escutam suas conversas e que as empresas vendem seus dados pessoais sem permissão. O estudo realizado pela empresa de comunicação Sherlock Communications entrevistou mais de 3 mil pessoas em 6 países da América Latina, incluindo mais de 850 brasileiros. De acordo com a avaliação, 69% dos brasileiros entrevistados acreditam ser espionados por celulares e computadores. Essa desconfiança se estende também ao setor privado. 76% dos entrevistados temem que as empresas vendam seus dados pessoais sem permissão. Tá aí, com essas notícias, o nosso podcast Canaltech de hoje vai chegando ao fim. Lembre-se de seguir a gente e deixar uma avaliação no seu aplicativo de podcast preferido. É sempre bom lembrar que os dias de publicação do programa são de terça a sábado, com um episódio novo às 7 da manhã para acompanhar o seu café. Lembrando que aos domingos tem também o Vale Play, o podcast de entretenimento do Canaltech. Esse episódio foi roteirizado e apresentado por mim, Gustavo Minari, e a edição foi da Natália Improta. O programa também contou com reportagens de Guilherme Haas, Bruno De Blasi e Paulinha Alves. A trilha sonora é do Guilherme Zomer, e a capa desse programa foi feita pelo Eric Teixeira. Agora nosso podcast vai ficando por aqui. A gente volta amanhã com mais notícias do universo da tecnologia para você começar bem o seu dia. Até lá, tchau, tchau!